Blog Talk Radio.
Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, quero lembrar a vocês o curso que eu vou proferir aqui de 1 a 6 de outubro, sobre princípios e métodos da autoeducação. Inscrições e informações pelo telefone 041-3209-1289. 041-9974-4443 ou 041-9650-9671. O pessoal do Centro Cultural Mirador de Porto Alegre, que é a seção masculina do Opus Dei, pede para eu avisar vocês que nos próximos de 20 a 23 de setembro, o professor Henrique Elfes, que é o editor da Quadrante Editorial, estará lá proferindo o curso O Microcosmo, curso de Antropologia Filosófica. Informações no site www.ccmirador.com.br ou pelo telefone 051-3024-7275. Eu também quero pedir a vocês que assinem e divulguem e peçam assinaturas para a petição em favor do articulista Carlos Ramalhete da Gazeta do Povo do Paraná. Porque ele publicou um artigo, o pessoal gaysista não gostou, e em vez de discutir o artigo, eles, como sempre, eles pedem simplesmente para calar a boca do sujeito. Retire esse cara daí. Eu estou acostumado com isso, durante 20 anos aconteceu isso. Eu publicava um artigo, os caras diziam, tem que tirar esse camarada daí. Quer dizer, não é questão de discutir ideias, opiniões, é questão de ocupar espaços, de boicotar as pessoas, de calar bocas, tá certo? E de implantar, vamos dizer, o monopólio do direito de livre expressão. Quer dizer, isso não quer dizer que as pessoas não gostem da liberdade, elas adoram a liberdade delas, elas só não gostam da liberdade dos outros. E isso é, bom, não precisa dizer, a coisa mais óbvia é que não existe democracia se não existe confronto de opiniões. Porém, a ideia dos caras é a seguinte, é restringir esse confronto às dissensões internas da esquerda. Então é a discussão, digamos, entre maoístas, trotskistas, stalinistas, etc., e daí eles, entre eles, resolve o problema. Isso é o que Lenin chamava o centralismo democrático, ou seja, a liberdade só para ele. Isso está sendo adotado no Brasil inteiro, gente. Agora, eu acho curioso o seguinte, que esse pessoal empresarial, por exemplo, eles discutem, outro dia tiveram até que sabatinaram o ministro da Saúde a respeito disso ou daquilo. Olha, empresário no Brasil é tudo um bando de boiola, vigarista, analfabeto, metido. Ele só se interessa por aquilo que afeta imediatamente o seu bendito dinheirinho. Então, como alguns interesses deles foram atendidos pelo governo, eles tapam os olhos, fazem questão de ignorar todo o sistema de poder monopolístico que está sendo montado no Brasil, um sistema totalitário que já está funcionando, meu Deus do céu. Você vê, o Carlos Ramalhete escreve para um jornal de interior, na verdade, um estado periférico, por assim dizer. Quer dizer, o Paraná não está jamais no centro dos acontecimentos políticos do Brasil, tá certo? Mas nem no Jornal do Paraná pode haver uma coluninha, um artiguinho que contraria essa gente. Então, isso já se tornou normal no Brasil. Quer dizer, as opiniões têm que ser uniformes. Admite algum direito à divergência, desde que dentro dos princípios gerais da esquerda. Isso é assim. Então, você vê, a oposição no Brasil, quem que é o PSDB? PSDB é um partido socialista, meu Deus do céu. E mais, é o partido que está na vanguarda, ele vai até adiante do PT na realização de todo o programa cultural da esquerda, abortismo, gaysismo, etc. Você não esqueça que foi o Chuchu, e quando governador, instituiu uma multa para igrejas ou sinagogas ou mesquitas, né, que expulsem, por exemplo, um traveco, o senhor lá, vestido de mulher, né, se apresenta para tomar comunhão e o padre não pode dizer não. Quer dizer, você quer impor, tem que impor o gaysismo, tem que impor essa conduta, né, contra as convicções do padre, do crente, etc. Todo mundo tem calabouço. Claro que tem um negócio totalitário. E as pessoas já acham que isso é normal. Estão se acostumando com isso, né? Como dizer, a piroca vai entrando e o cu vai se dessensibilizando. Mas daqui a pouco o peru chegou na sua cabeça e, como é oca mesmo, você não sente nada. Né? Então, acontece que nós tivemos essa petição em favor do professor Carlos Ramalheta. Existe uma outra petição que existe pedindo a cabeça dele, tape a boca desse cara. Né? Quer dizer, aquele tal negócio, responde a argumento com abaixo assinado para tapar a boca do cara. Como fizeram com o Bruno Tolentino, fizeram comigo também. Você lembra aquele abaixo assinado que fizeram em favor do Quartinho de Moraes? Né? O Quartinho de Moraes se gabava de ter sido preso por causa do assassinato do capitão Xandre. Daí eu concluí que ele era um assassino político. Escrevi isso. Daí ele ficou bravo, dizendo: isso é uma calúnia, jamais participei dessa ação. Ah, então eu errei, meu erro foi acreditar em você, seu filho de uma puta. Né? E daí, moveu lá um processo, o processo está extinto. E na época fizeram uma baixa assinada, que é 5 mil assinaturas. Porque eu tenho ofendido o cara. Ofendi reproduzindo o que ele disse. Quer dizer, 5 mil palhaços. Isso é classe de professor universitário, não é classe de palhaço, porra. Né? Fala em professor universitário. Tem uma discussão interessante a respeito. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas antes eu quero pedir a vocês que deem uma espiada no site Nota Latina, da Graça Salgueiro, onde você tem o único noticiário confiável no Brasil sobre o que está acontecendo na Colômbia. Porque os nossos jornais anunciam assim: não, há uma tendência para um acordo de paz entre o governo da Colômbia e as Farc, né? Coisa maravilhosa, até parece Dona Dilma dizendo que tudo isso é lindo. Acontece que não foi nada disso, gente. O acordo já tinha sido assinado secretamente em Cuba. Né? O Juan Manuel Santos, esse filho de uma puta, foi em Cuba para assinar um acordo secreto, no qual ele promete tudo para as Farc. As Farc viram um partido político legalizado, pode ir para o parlamento, pode concorrer até a presidência da República. E as Farc não oferecem nada, elas não devolvem as armas, não devolvem os sequestrados, não param de traficar tóxico, não param de fazer nada. Ou seja, abriu o cu da Colômbia para a Farc, ó, ferrar de vez. Né? Esse Juan Manuel Santos é um traidor, um filho da puta. Esse é um cara assim, não há palavras para descrever aquele cara. Bom, eu estava na Colômbia na época da eleição, eu vi o entusiasmo da população que votou nele, porque o lema dele era: no más Farc, nós vamos acabar com as Farc. Então, o que, que ele fez? Ele entregou tudo para as Farc. Né? As Farc se tornaram, do dia para a noite, a maior força política da Colômbia, inteiramente legalizada, e pior, não pararam de sequestrar, de assassinar, etc. Não pararam, nem precisa parar. Pô, aqui está cheio de mosquito, caramba, que horrorosa. Peraí. Pô, são agentes do Juan Manuel Santos. Juan Manuel Diablos, né? Então, ele fez exatamente o contrário do que prometeu. E pior, fez de maneira secreta, sem dar ciência à população, e depois vem com essa palhaçada, né, dos acordos que ainda vão ser assinados. Mas já foi assinado, porra! Então, leia lá no Nota Latina e vocês vão ver a extrema gravidade dessa coisa. Ora, é preciso considerar o seguinte: terrorismo nunca foi objetivo em si. Tráfico de drogas também não. Tudo isso sempre faz parte de uma macroestratégia política. Ora, se você, para parar os terroristas, que na verdade não vai parar, você oferece a eles todos os objetivos políticos que eles estavam buscando, então eles ganharam a parada. E o terrorismo existe para isto. Então é assim, né? O pessoal da esquerda mata, sequestra, rouba, etc, etc, aterroriza todo mundo. E daí vem um homem da direita, o senhor Juan Manuel Santos, e oferece para ele essa paz. Ah, vocês parem de matar pessoas e nós legalizaremos o seu movimento. Quer dizer, nós vamos premiar todos os crimes que vocês cometeram durante 30 anos. Tá certo? E vocês não vão ter que dar nada em troca. Quer dizer, os objetivos políticos foram alcançados. Então, é preciso ver a unidade de todo esse movimento, a lógica interna da coisa, desde o começo até o fim. Todo grupo terrorista tem objetivos políticos que são alcançados não por meio do terrorismo, né, mas por meio desse tipo de acordos. O objetivo do terrorismo é chegar nesses acordos, meu Deus do céu. Ou seja, você está cumprindo exatamente o que os caras querem que você cumpra, meu Deus do céu. Esses mosquitos. Caramba. Em geral, um mosquito chega aqui no verão, mas agora o verão já está indo embora, e agora que estão aparecendo. Então, não deixem de ler lá na nota latina, vocês terão todo o esclarecimento a respeito. Agora, essa semana também, né, alguém mandou para o senhor Caio Blinder, né, um pedaço de um artigo meu, acho que foi o Heitor de Paula que mandou, no qual mencionava o fato de que, na juventude, né, o Clinton participou de uma daquelas excursões à União Soviética, que eram subsidiadas pela KGB, evidentemente, todo mundo sabe. Né? Nenhum estudioso da União Soviética ignora isso. Excursões estudantis eram subsidiadas pelo governo para recrutar a gente. Isso aí é universal. Tá? Olha, tem até um livro clássico já do brasileiro, o livro do Oswaldo Peral, O Retrato, que já conta isso dos anos 50. Então, e também todo mundo sabe que depois o Clinton recebeu uma enorme contribuição de campanha de uma estatal chinesa e logo depois dele soltou lá uns espiões chineses que estavam lá fazendo espionagem nuclear no laboratório Los Alamos. Soltou assim gratuitamente, deu a liberdade para os caras, que nem o Juan Manuel Santos deu tudo para a FARC, sem nada em troca. Então alguém mandou esse parágrafo para o Caio Blinder, e ele disse: está muito hilário esse texto, parece coisa de humorista. No fundo, o autor é um gozador. Será que acredita nessas coisas? Ora, esses fatos aqui são conhecidos nos Estados Unidos inteiro. Ninguém jamais os negou. Quer dizer, isso não é uma especulação. Não é, qualquer pessoa que tenha estudado a história dos Clintons sabe que essas coisas todas aconteceram. Qual a interpretação que se deve dar a elas? Eu não sei ainda. Por exemplo, o George Bush andou insinuando que o Clinton tinha sido cooptado pela KGB. Eu não sei, já é uma interpretação, mas que a KGB usava essas excursões para isso, usava. Se chegou a fazer ou não, foi bom, aí é conjetura. Mas o fato não pode ser negado. Então, se o Caio Blinder não poder negar os fatos, que aliás ele desconhece, ele, o que, que ele faz? Ele dá aquela risadinha de superioridade. Isso no Brasil é um argumento, assim, arrasador. Ele faz uma cara de superioridade, dá uma risadinha. Pronto, está desmentido tudo que o outro falou. E de quem não vê que isso é uma palhaçada, que é coisa de circo? Até eu tomei umas notas aqui. É aquilo. Que é verdade, como dizem os latinos, que nomen est omen, o nome é profecia, o do seu Caio Blinder não poderia ser mais exato. O prenome vem de uma palavra etrusca, cujo significado, se algum teve, ninguém sabe. O patronímico significa antolios, aquilo com que se tapa os olhos de um cavalo ou burro, para que não enxergue nada em torno e siga para onde o dono quer. Pode também significar venda, aquela tira de pano preto que cobre os olhos de um sequestrado para que não veja coisa nenhuma. O seu Caio Blinder é, portanto, segundo essa profecia, um sujeito desprovido de qualquer significado que dedica profissionalmente a fazer com que seus leitores só enxerguem as coisas muito parcialmente ou não as enxerguem de maneira alguma. Suas realizações nesse campo são inumeráveis e valeram-lhe durante algum tempo a honra de servir de saco de pancadas para o Paulo Francis no programa Manhattan Connection, onde era invariavelmente chamado de fariseu. Qualificação injusta. Os fariseus eram fundamentalistas judeus que tomavam a lei mosaica ao pé da letra. Blinder é mais fiel a Barack Hussein Obama do que a quaisquer tradições judaicas. Sua devoção a essa criatura dos infernos continuou intacta depois que o presidente americano humilhou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e entregou metade do Oriente Médio aos mais ferozes inimigos de Israel. Também não me parece justo acusá-la de mendacidade consciente. Ao contrário, quando ele impede seus leitores de saber alguma coisa, é porque ele também não sabe nada a respeito e se sente sinceramente ofendido em que alguém saiba. Então, quer dizer, o sujeito ignorar essas coisas, fala, então, quer dizer, ele não estudou nada a biografia do Clinton. Ele faz o que todo correspondente brasileiro faz em Nova York, né? Ele acorda às 3 horas da tarde, tal, espreguiça, lê um pouquinho do New York Times, recorta umas coisas e manda para o Brasil, e pronto, esse é o serviço. A fonte de informações desses caras é a New York Times e CNN. E não passa daí. Não lê um livro, não investiga, não quer saber. E quando você diz uma coisa óbvia, arquissabido, você vê esse episódio da China, ficou nacionalmente conhecido como Chinagate. Quer dizer, como é que o cara é corresponder aqui e não sabe do Chinagate? Fala, não, não sabe, não quer saber. E ele ri da cara de quem sabe. Parece um menino que é lá em Petrópolis, que era amigo do Pedro, ele dizia assim, eu sou burro com muito orgulho. Então é isso aí, Caio Blinder. Né? Blinder, no Brasil por ser a Blinder, mas de fato é, no inglês é blinder, quer dizer, a tampar os olhos mesmo e não enxergar merda nenhuma. Agora, sabe por que ele faz isso? Não é só porque ele é ignorante. É porque, como dizia o Cláudio Moura Castro, o brasileiro não lê o que está escrito. Ele lê o que ele imagina que o autor secretamente quis dizer. Então, ele leu isso aqui e já disse, está vendo? Né? Ah, é pior. Já entende assim e já explica tudo em termos de interesse partidário que estaria por trás do que ele está escrevendo, para que ele trabalha. Né? Então, isto é a leitura no Brasil. Então, lendo por esse critério, o Caio Blinder vai dizer, ah, o Olavo está querendo dizer que o Clinton é comunista. E como isto é inverossímil, então deve ser besteira. Então, primeiro, ninguém falou que o Clinton é... O que, que é ser comunista, né? Quer dizer, você não pode transferir para o campo das crenças subjetivas um problema que não tem nada a ver com a ideologia pessoal do sujeito, mas tem a ver com os comprometimentos políticos dele. Pouco importa saber se tal ou qual político é comunista ou não é comunista. Interessa saber quais grupos ele está ligado, quais interesses ele objetivamente propugna, quais ele objetivamente defende. Então, é óbvio que ele defendeu os interesses da China e não dos Estados Unidos. E também é óbvio que ele fez isso após ter recebido muito dinheiro da China. Tá certo? O cara não precisa absolutamente ser comunista para ser um filho da puta. É? O mundo está cheio de... Né? Pior que o próprio Caio Blinder não é comunista. Quanto ao resto, não sei. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é?
Alô? Alô?
Alô, quem é?
Alô?
Quem é?
Alô, professor?
Sim.
Alô?
Fale alto.
É, estou tentando falar bem alto.
Essa ligação está muito ruim, desliga aí. Dessa ligação não vai dar, está muito, muito baixo. Então, também eu queria chamar a atenção de vocês para um artigo que saiu no WorldNet Daily, assinado pelo Scott Lively. Scott Lively é um dos autores do livro Pink Swastika, a Swastika Rosa, a respeito do homossexualismo na liderança nazista, mostrando que praticamente todos eles eram gays. Então, esses dias saiu um artigo do Scott Lively remetendo a um outro artigo assinado por Johan Hari, um comunista colunista do London Independent, colunista gay e gaysista do London Independent, dizendo o seguinte: a dura verdade é que os homens gays estiveram no centro de todo movimento fascista maior, incluindo o Terceiro Reich. Com exceção de Jean-Marie Le Pen, todos os líderes fascistas mais importantes na Europa nos últimos 30 anos, todos foram gays. E ele até disse, tem alguma coisa errada com a gente. Por que, que a gente produz tanto fascismo? Então, é um caso para estudar. Mas o fato é que você vê que os procedimentos fascistas são usados por essa gente com um cinismo atroz, ainda dizer que fascistas são os outros. Quer dizer, eles usam um processo fascista para tentar calar a boca do Carlos Ramalhete e dizem que ele é o fascista. Quer dizer, essa é característica de inversão. Ele está fazendo uma coisa, mas ele está provando os seus atos que é exatamente o contrário. Então, aliás, esses dias surgiu ali no meu Facebook uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Pá, 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 pá. Hoje, o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Bato. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Então, bom, são centenas de pessoas que me escrevem essa coisa. Porém, e pergunta: o que eu devo fazer? Eu digo: escuta, faz 20 anos que eu estou escrevendo artigos, dando a vocês todos os elementos para desmascarar esse tipo de professor. Você vai lá no meu site, www.olavodecarvalho.org, e simplesmente clica a palavra Marx no aparelho de busca. Você vai ver um montão de coisa que apareceu. Você lê tudo isso, meu filho, você vai estar mil vezes mais equipado. Só de você ler esses meus artigos, você vai estar muito mais equipado do que esses professorzinhos de merda, tá entendendo? E eu considero, assim, que é obrigação do estudante sério desmascarar essas pessoas em público. Não é assim, divergir respeitosamente, né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do... eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo: professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando o Marx, e que ele é que tinha o marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse-tung e disse: não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam o Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética tinha matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Então, cada vez que o sujeito diz deturpar o Marx, eu digo: opa, o negócio é para ficar com medo. Só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa, quando ele diz deturpar o Marx, as pessoas vão entender, assim, que toda essa violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, ô menino? Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele: olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente. Está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer. E você tem que mostrar isso para o cara em público e dizer: professor, o senhor não sabe nada a respeito. Nada. É? Tem que dizer isso na cara. Faça isso uma vez. E sabe o que o professor vai fazer? Ele vai te dar 10 até o fim do curso, só de medo de você repetir a dose. Eu sei isso por experiência. Tem alunos meus que já fizeram, funcionou pra caramba. Tiveram uma carreira universitária brilhante. Todo mundo: não, aí vem um cara que lê os livros, vamos dar 10 pra ele. É assim mesmo. Porque esses caras são charlatães, e como tudo charlatão, ele não tem segurança interior, não tem fundamento interior. São os caras ocos. E como tá, são covardes. Você vai, burro, eles saem correndo. Agora, se você se intimida perante a autoridade do professor e quer ter uma discussão educada, aí ele vai pisar em você e vai acabar com você. É, né? Você vê, o Carlos Ramalheta não foi educado? Foi educadíssimo no artigo dele, coisa que eu nunca sou. É? Então, faça objeção educada e você está lascado, meu filho. Você tem que entrar com esse sujeito de pé na cara. Não é fazer insulto leviano. Não. Você tem que demonstrar por A mais B que o sujeito é um charlatão, vigarista, ignorante e que não tem o direito de ser professor de nada, nem de escola primária. Faça isso uma vez, o cara vai se esconder embaixo da mesa. Eu sei como é essa gente, porra. Por isso eu não tive aquele debate com o João Pedro Stedler, que não era um professor universitário, era um líder de massa no Rio Grande do Sul. E ele saiu assim: ai, se eu soubesse que ia ser maltratado desse jeito, não teria vindo. Eu fico com vergonha por ele, porra. Hã? Quem é essa gente? Ele precisa se juntar em mil para discutir com um. Quando foi um negócio meu quartinho de morar, eu digo: será que o quartinho de morar não é homem suficiente para me enfrentar? Não, não é. Ele precisa de 5 mil para ajudar ele, meu Deus do céu. Hã? Para formar uma bola nesse esculhão, tem que somar 5 mil. Não tem bola, porra. E eles são fortes, porra, só porque eles se ajuntam. É sempre assim. Agora, pode vir mil, pode vir 5 mil, vocês vão ser desmoralizados do mesmo jeito. Agora, se o aluninho, vamos dizer, se inibe, porque tem gente que até sabe, até estudou, até leu todos os meus artigos, está sabendo tudo, mas inibe, ah, ele vai me prejudicar na carreira, etc, etc. E isso, quando você puxa saco no sujeito, você está dando poder para ele, um poder que ele não tinha antes. Quer dizer, é a covardia, a omissão e a preguiça dos alunos que cria a autoridade desses caras. Não deixe isso acontecer, não deixe esses caras levantar a cabeça, não. Então, outra coisa, o negócio de deturpar o Marx. Se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. E depois, quando viram a merda, né, ficaram decepcionados. O Hermann Rauschen é um deles. E saiu correndo para a Inglaterra e denunciou o que estava acontecendo lá. Outros também se decepcionaram. Louis Fernand Celine, o grande romancista, né? Ué, então quer dizer que será que o argumento do deturparam também não vale para o nazismo? Hã? Será que essa desculpa também não serve para o Hitler? Se serve para você, deve servir para o Hitler também. Então essa história aqui, olha, outra coisa. Que a sua ideologia pode ser deturpada, né? Ora, na Rússia, na China, na Hungria, na Polônia, né? Na Indonésia, no Vietnã. Ela foi deturpada durante um século em todo o mundo e você ainda quer que eu acredite nela? Como é possível? É? Qual que fraqueza não teria essa ideologia para poder ser tão universalmente deturpada? É? Também, eles dizem, ah, é verdade, o comunismo matou muita gente, mas o capitalismo também matou. Matou o caralho! É? Esse equivalentismo foi lançado pelo tal do Livro Negro do Capitalismo. Que é uma paródia ridícula. É? Onde assim, ah, o comunismo matou 100 milhões, então nós temos que arrumar 100 milhões de mortos do capitalismo. Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, todas as vítimas da Segunda Guerra, de todos os lados, e debita tudo na conta do capitalismo. A gente pega todas as vítimas da Guerra Civil Espanhola e diz que foi o capitalismo que matou todas. Bom, assim é fácil chegar nos 100 milhões. Mas claro que é uma empulhação. Os autores desse livro deviam estar na cadeia. E o editor, seu Emir Sader, também. Porque isso aí é empulhação, isso é estelionato, porra. Hã? Quer dizer, por que, que o estelionato cometido para tirar vantagem financeira é punido e aquele que é cometido para tirar vantagem política não é? Hã? Você tem que começar a pensar recursos que você tem, recursos legais, tá certo? Para obrigar esses caras a agir de maneira honesta, porra, já que eles não têm consciência própria, então você já botou a consciência deles. Olha, tu trata de se comportar, senão eu vou atrás de você. É? Você vê, as pessoas, por exemplo, elas têm medo de ser mencionadas nesse programa. É? Tanto que, você vê, discute comigo, aqui perto, eu quero saber, vão falar de mal de mim lá longe. E nem esse é o Duguin. Duguin levou uma surra monumental no debate, saiu nem de quatro, ele saiu se arrastando que nem cobra, porra. Ele não tinha mais o que falar. É? Daí o que fez? Foi lá na USP fazer fofoca. Daí ele disse uma frase, esse Olavo de Carvalho, ele não pertence ao Dasein brasileiro. Daí todo mundo falou. Hã? A frase não faz nenhum sentido. Hã? O Dasein é a condição do ser humano, segundo Heisenberg. E a condição do ser humano significa estar jogado num planeta sem saber o que está fazendo aí. Eu digo, mas essa é exatamente a minha condição no Brasil, eu fui jogado lá. Eu já falei mil vezes, eu sou um pobre espermatozoide português que foi jogado, né, no transoceânico e fui parar lá. Então, isso é exatamente o Dasein. Né? Quer dizer, qualquer sujeito que tenha nascido no Brasil faz parte do Dasein brasileiro. Quem não faz é o seu. Como eles não sabem o que é Dasein, né, e ele diz, ó, que ele diz que o Olavo não faz parte, é porque deve ser coisa boa. Então, agora, esse bosta desse Duguin vai lá, fala mal de mim pelas costas. Por que não aproveitou para falar o que tinha que falar durante o debate? Porque não tinha mais nada o que falar. Porque assim, ele é um cara que leu muito, ele é muito erudito. Mas é erudição totalmente desconjuntada e ele faz conexões que são puramente analógicas, simbólicas, achando que são coisas factuais reais. A mistura de René Guénon com Karl Marx só pode dar nisso, porra. Ele precisa... É curioso, esse pessoal é tão burro. E lá pelas tantas, na conferência dele na USP, ele citou o Alain de Benoist. Alain de Benoist é o líder da direita mais extremista que tem na França, né? É direita extremista, evolucionista, racista, declaradamente racista. Certo? Acha mesmo que esse inferior tem que ser liquidado. Ele vai lá, cita o Alain de Benoist como ninguém sabe o que é. Ora, porra! É, agora, ali, na cabeça do Duguin, né, é as misturas, assim, Alain de Benoist com Karl Marx, com René Guénon, né, com aqueles nacionalistas russos, tradicionalistas russos, com Soloviov. Ele faz um samba do russo doido, você entende, né? E, como é contra os Estados Unidos, o pessoal aceita. Qualquer merda que seja contra os Estados Unidos, eles aceitam, né? Uma coisa curiosa nesses comentaristas analfabetos, tipo o Caio Blinder, é o seguinte. Eles interpretam toda a política americana como se todo governante americano, todo político, todo senador, todo deputado, são agentes do imperialismo americano. Todos eles, então, agem sempre em função do interesse nacional americano. Essa é a linha de interpretação que os caras adotam. Ou seja, para isso é preciso você tampar um século de história. Né? Por exemplo, alguém aqui até me lembrou as análises que o Murray Rothbard fez sobre o Império Rockefeller. Né? E mostra por A mais B, fala, não, essa aí é uma elite globalista, socialista, Fabiano, que cresceu ajudando a União Soviética, porra, e não seu próprio país. Então o que você tem aqui é uma elite fabiana firmemente decidida a implantar o socialismo no mundo, não pelos meios soviéticos, não aquele socialismo de estrita observância, um socialismo meia-bomba, um socialismo moderado. Essa é a política deles. E eles usam os comunistas usam. Isso é que é a elite americana. Então, se você acha que tudo que eles estão fazendo é para o interesse nacional americano, você não está entendendo nada do que eles estão fazendo. Mas o estereótipo do imperialismo americano tem que valer. Sim, existe imperialismo, sim. Só que não tem nada a ver com o americano e não é para beneficiar a nação americana, para beneficiar grupos globalistas que hoje estão fazendo tudo o que pode para quebrar a soberania dos Estados Unidos, como fazem o possível para quebrar a soberania dos outros estados. Então, curioso, até no meio marxista, até o Antônio Negri entendeu isso, porra. Hã? Mas o pessoal vai ler os livros do Antônio Negri, é muito difícil, porra. Hã? Então, eu acho o Antônio Negri o cara mais inteligente que tem na esquerda. A mente disforme completamente, mas alguma coisa da realidade ele vê. Então, quando ele lançou o livro Império, o livro dele, Império, voltava uma teoria do Império que eu tinha apresentado 5 anos antes no Jardim das Aflições. Não que ele tenha me plagiado, ele não leu o Jardim das Aflições, mas o cérebro do mais inteligente dos marxistas funciona com algum atraso em relação ao meu. Então, ele soltou a mesma teoria, ele disse, ah, descobri, né? Então, olha, esse negócio de você soltar a mesma teoria, um atraso, já me aconteceu e foi até pior. Isso, mas você deve confessar. Quando eu inventei a teoria do conhecimento por presença, eu achei que eu era um gênio. E depois eu descobri que a mesma teoria tinha sido publicada por um filósofo árabe no século XI. Né? Então, é um vexame maior que o do Antônio Negri. Só que é o seguinte, eu confesso que ele não. Então, peraí, tem alguém na linha. Alô? Alô, quem é? Esse telefone está ruim.
Alô, professor.
Hoje.
Fala. Aqui é Saulo, aqui é Saulo de São Paulo, tudo bem,
senhor? Mas que ligação mais peste, eu não escuto nada. Senhor, você me desculpe, mas não dá para ouvir o que você está falando. Não tem que arrumar um telefone melhor. Peraí, tem mais um aí na linha. Alô, quem é?
Alô, professor, aqui é Marcos.
Ah, sim, agora eu estou ouvindo. Esse eu estou ouvindo.
Tudo bom, senhor?
É o seguinte, sabe o que fica ruim? É essa turma que liga pelo Skype.
Não, eu estou ligando pelo
Skype. Quer falar no programa, meu filho? Você vai gastar um dinheirinho na ligação internacional? É assim, fala 30 segundos e termina. Não precisa gastar muito dinheiro. Alô, diga.
Oi, professor. É Marcos de Belém. O senhor está me ouvindo?
Marcos de Belém, tudo bem?
Tudo bom. Eu estou ligando pelo Skype. Acho que a minha conexão aqui é melhor.
Mas não ligue pelo Skype nunca. Isso aí não dá certo. Deus está dando certo por coincidência, por sorte.
Ah, tá certo. Ah, que bom, né? Professor, falando no Clinton...
Olha,
né,
mas
bom...
também, tá vendo? O volume sobe e baixa, sobe e baixa. Eu entendo metade das suas palavras, a metade não.
O senhor está me ouvindo melhor?
Melhor.
Falando no Clinton, né, é bom lembrar que ele teve uma participação no lance da FARC, né, quando ele ordenou aquela Operação Colômbia. E o senhor mesmo comentou isso em programa...
Sim, o plano Colômbia do Bill Clinton foi feito para beneficiar as FARC. O plano é o seguinte, exatamente. Nós damos ajuda ao governo da Colômbia, ajuda militar, financeira e técnica para combater o narcotráfico, desde que não toque nas organizações políticas, ou seja, não toque na FARC. O que aconteceu? Isso. Destruiu todos os cartéis, entregou para a FARC o monopólio do narcotráfico na Colômbia. Vai dizer que o Clinton fez isso de burro? É claro que não. Você vê, Clinton... isso não quer dizer que o Clinton é comunista. Porra, para de pensar como um jumento, porra. Ser comunista ou não ser comunista é uma questão inteiramente subjetiva e que não pesa. Você não pode dizer que o Lula é comunista. Não, ele não é comunista. Ele está dentro de um esquema de poder comunista. A crença subjetiva do idiota lá interessa, porra. Crença subjetiva importa. Você sabe a crença subjetiva de Aristóteles. no que Aristóteles acreditava, no que Leibniz acreditava, mas o que o Lula acredita? Ora, porra! O homem medíocre não age segundo suas crenças, ele age segundo a posição que ele ocupa no esquema, porra. O Clinton, a mesma coisa, e o Lula, a mesma coisa, porra. Então, para essa elite globalista americana, a ascensão da esquerda na América Latina era importante. Senão eles não ajudariam.
Exatamente. Me parece que o Clinton segue as diretrizes do Clube de Bilderberg, né?
Mas sem sombra de dúvida, sem sombra
de dúvida. Com certeza. Assim como o Fernando Henrique
Cardoso. Aliás, até saíram perdendo com isso, porque a Hillary queria ser candidata da outra vez, o Bilderberg decidiu, não, é o Barack Obama. Dois dias depois, a Hillary baixou a cabeça e renunciou à candidatura. Tá vendo o que dá? É. Você para... vai subir na vida puxando o saco? Pô, puxa o saco cai em cima de você, pô.
Para o Brasil, o elemento do Clube de Bilderberg é o Fernando Henrique Cardoso, que abriu o caminho para o PT, né?
Sem sombra de dúvida, é o homem do Bilderberg no Brasil.
É, e essa...
como essa gente é
que falsa. É interessante...
Aqui, no programa do Partido Democrata, eles tinham tirado a palavra Deus. E também tiraram a menção a Jerusalém como capital de Israel, porque eles não querem desagradar os palestinos. Bom, daí deu um bafafá, todo mundo começou a jogar tomate. No dia seguinte aconteceu. Deus voltou e Jerusalém voltou. O Fernando Henrique é a mesma coisa. Numa das candidaturas dele a governador, entrevistaram na televisão, perguntaram, o senhor acredita em Deus? Ele falou, não, perdeu a eleição. Na eleição seguinte ele tinha transformado um crente, já estava de joelhos, né, confessando, comungando, Nossa Senhora, Virgem Maria. É assim, política é assim, como é que você acredita nessa gente, porra? É?
O Fernando Henrique, ele nos últimos anos, antes da eleição do Lula, de 98 a 2002, ele provocou uma situação de tumulto econômico, de desgaste no plano real. Isso abriu caminho para que a população já não suportasse mais a presença do PSDB no governo e votasse no PT como escolha.
Mas ele já dizia antes pro Lula, você sabe que essa cadeira é sua.
É. Isso.
Ele recusou apoio ao próprio candidato deles. É sério, o que ele está fazendo? Está trabalhando para o Lula. Por quê? Porque o Bilderberg mandou trabalhar para o Lula. Falou, agora nós queremos o Lula. Porque, sabe por quê? Porque o Lula faz o seguinte negócio com o Banco Mundial. A gente segue a sua política econômica, restaura a economia do país e vamos dizer que é mérito nosso e não do Banco Mundial. Então, e por outro lado, nós instituímos a política de controle socialista de tudo mais, que não interfere diretamente na economia, e o Banco Mundial está satisfeito. É esse o negócio.
Esses elementos do Clube de Bilderberg, eles são sempre usados para abrir caminho para a etapa seguinte, né, do plano deles, né? Interessante.
Sem sombra de dúvida.
Eu quero deixar aqui...
é um socialismo a longuíssimo prazo.
Isso, Fabiano.
Conservando, vamos dizer, um mínimo de liberdades democráticas formais, meramente formais, que no comunismo não existe. Essa é a diferença.
Isso. Eu quero, para finalizar, professor, eu quero deixar aqui a dica de um artigo excelente do Edward Griffin, né, que foi publicado no site da Freedom Force International. E este artigo se encontra traduzido para o português numa série de quatro partes, né? E o nome do artigo é O Futuro Está Chamando.
O Futuro Está Chamando, por G. Edward Griffin, G-R-I-F-F-I-N. Tudo que esse Griffin escreve é importante. Ele é um dos grandes repórteres aqui dos Estados Unidos. Descobre coisas do Arco da Velha. Recomendo também que vocês leiam o livro dele sobre a ONU, The Fearful Master, O Senhor Temível.
Isso. Esse artigo, ele está publicado traduzido em português, né, numa série de quatro artigos. O senhor localiza ele no Google. Ele começa falando sobre o abismo entre individualismo e coletivismo, né? Ele fala também sobre o jogo de poder entre os socialistas fabianos e os leninistas, a ação do CFR nos bastidores do poder nos Estados Unidos desde o Coronel House, e também fala sobre ações dos inimigos internos que têm chegado ao poder nos Estados Unidos, que não é de hoje. O Obama não é um primeiro.
Olha, se bem que a contraposição de individualismo e coletivismo não é como os liberais costumam apresentar e não é como o seu Dugin a apresentou. Ele segue o mesmo conceito, ainda que com o rótulo oposto, com o signo oposto. Ele é a favor do coletivismo. Ele é liberal a favor do individualismo. Acontece o seguinte, Historicamente, o individualismo, que foi introduzido como ideologia na Revolução Francesa, ele culmina necessariamente no coletivismo, porque você não tem mais as ligações culturais, religiosas e morais orgânicas que coerem a sociedade. Você espalha os indivíduos, então daí aquilo vira um caos, e o único jeito é você instituir agora um coletivismo desde cima. Então há um jogo dialético dessas duas coisas, tá certo? E, por exemplo, atualmente você não tem um individualismo extremo na moral sexual, cada um pode fazer o que quiser, não é assim? Então tem o total individualismo. Resultado, vem os controles governamentais em lugar da moral que já existe na sociedade, que é a moral que ninguém instituiu, que foi se desenvolvendo sozinha por experiência. Então, por exemplo, vamos chamar de moral orgânica. A palavra não é muito certa, mas é a moral natural da sociedade. Você corrói a moral, cria um individualismo onde cada um só está pensando no seu direito ao prazer, e em seguida, para defender esse direito ao prazer, se instituem novos controles, agora governamentais, controles mecânicos, tá certo? E tá aí o coletivismo. Então, individualismo e coletivismo não são termos opostos, são termos complementares dialeticamente. Isso é importante entender. Então, quando o liberal faz apologia do individualismo, às vezes ele não sabe o que está falando, não estudou o assunto suficientemente. Eu sugiro os livros do historiador francês chamado Xavier Martin, escreveu vários livros sobre a ideologia da Revolução Francesa, e essa conexão de individualismo e coletivismo, que ele não expressa exatamente com esse termo, fica ali claríssima. Então, toda a ideologia da Revolução Francesa era baseada na noção do indivíduo humano entendido como organismo independente. Quer dizer, cada organismo tem uma vida própria por si mesmo, tá certo? Ou seja, ele não tem conexões culturais, ele não tem uma herança, né, moral, nem biológica. Ele é uma totalidade em si. E daí, como é que você faz para organizar uma sociedade constituída de individualidades absolutas, autônomas? Só pelo regulamento estatal. Então aí vem o coletivismo. Então, preste atenção, individualismo não é um valor que possa ser defendido, é um elemento puramente ideológico, e culmina na sua ideologia complementar, o coletivismo. Então, olha, nesse negócio, gente, a ignorância medra e abunda, tá entendendo? Gente que nunca estudou merda nenhuma, por exemplo, a pessoa fala, por que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo, contei a semana, mais de 1000. O que sobrou, depois de eu vender muitos livros, anesiar, mudança, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600, e os outros uso como consulta. Eu estou estudando um negócio para não falar levianamente. Né? Nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura, subcultura marxista é imensa, é imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade, publicam milhões de teses todo ano. Então isso quer dizer, dá para o sujeito passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez você pegou o filão, você lê um autor marxista e outro, e outro, e outro, e outro, e fica dentro daquilo, naquela espécie de auto-persuasão hipnótica. Eu me lembro que eu fiquei 8 anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega y Gasset, La Révolution de la Masse, né? E o autor era flagrantemente anticomunista, e eu li aquilo e perguntava assim, meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente? Porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência. Por que eu acreditava isso? Porque eu só lia livro marxista, e ele me parecia o suprassumo da inteligência. Daí eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas. Daí comecei, né? Eu procurei outros autores conservadores, liberais, etc, etc, e li até mais disso do que tinha lido o marxista. Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia, né? Eles se comem uns aos outros. Aquilo é uma suruba intelectual permanente, tá entendendo? É troca de casais intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu, esses marxistas são intelectualmente uns micos, eles não são nada. É que é nada, né? E você, eu imagino, por exemplo, você pegar, sei lá, Hobsbawm. Pegamos o Hobsbawm, né? Agora, Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer antimarxista, tá achando? Um cara da escola tradicionalista, suponho o Titus Burckhardt, né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista, que é o Rama Kumaraswamy, e o padre Gutierrez, homem da Teologia da Libertação, no Peru. Meu Deus, o padre Gouteira saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando os seus órgãos. Aqui ele carregava uma bola do saco, ali o estômago. Né? Todo desfeito em trapos, porra. Uma humilhação. Né? Agora, por isso que eles fogem ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da USP, você pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. 100! Hã? Eu discuto com 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só sabem, só consomem o que eles mesmos escrevem. E como a bibliografia marxista é enorme, você nunca... Você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética, né? Foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que ela, as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas, que você não sabe que é editora da KGB. É? Então, mas tem muitas editoras, iniciam a diminuir na França e outras, que é pura KGB, porra. Né? Então, editorialmente, não há como competir com eles. E os intelectuais marxistas só vivem disso. Eles não aguentam ler uma coisa. A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas 6 autores de direita, tá certo? E os principais eles nunca tinham lido. Eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Do Roger Scruton, nada. Os principais, eles ignoram. E eram, o que eram 140 professores universitários. Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo horizonte de consciência da esquerda universitário nacional. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então, ele se metia a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito. E essa ignorância lhes é favorável, porque eles passam essa visão aos aluninhos, os aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo. Então, eles são todos o Caio Blinders, né? Tudo Blinders, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue. E eles mesmos são vítimas disso. Você pega esse Vladimir Safatli, ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado, né? Como eu disse, o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou até mesmo superior que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. Você vira Malena Chauí. Na juventude era uma moça de muito talento, além de ser muito bonito na época. Agora embagulhou, mas era bonito, né? Ela ficou, né, ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. Eu digo, ah, para mim, se me chamar de velho feio, eu digo, você tem toda a razão. Você pensa que eu sou quem? Né? O deus Apolo, porra. Mas ela ficou ofendidíssima. Agora, no começo, ela não apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituiu tudo e hoje só fala besteira, fala cada coisa, que você fica com dó. Agora, só afasta, ele não esperou nem para envelhecer, para ficar gagá. Ele já veio do bercinho. Então, tem mais alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô? E fudeu. Então, aqui, vejam lá no meu Facebook essa discussão. Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Procura lá o verbete Felipe Amaral, tem uns 40 comentários a respeito, e eu fiz várias intervenções ali, né, contando, por exemplo, ó, todos eles que são vítimas de professores marxistas. Eu nunca fui. Nenhum professor marxista jamais me oprimiu. Por quê? Eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola. Primeira coisa. Segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis, porque eu mesmo era um idiota. Ninguém me idiotizou. Eu se idiotizei a mim mesmo. Né? Lendo, então, George Lukács, né? Theodor Adorno, né? Louis Althusser, o Régis Debrecht, tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado. E o livro do Ortega e Gasset que me abriu definitivamente os olhos. Falar, ah, existe vida inteligente fora do marxismo, deixa eu ver o que é. Quando eu fui ver o que é, meu filho, foi um arraso. Né? Então, você imagina, por exemplo, um economista marxista discutindo com Ludwig von Mises. Você sabe o que eles fizeram com Ludwig von Mises? O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim. Quando os russos ocuparam, aconteceu que o escritório dele caiu na área russa. Eles pegaram todos os papéis do Instituto Fomiz e foram estudar em segredo. Sumiram com os papéis e ficaram lá estudando. Por quê? Porque ele tinha demonstrado que a economia totalmente estatizada era impossível. E eles fizeram as contas e falaram, caralho, não é que o homem tem razão, e agora o que, é que a gente faz? Daí foram lá, maquiando o comunismo, né? E hoje em dia todo comunista diz, nós respeitamos muito a iniciativa privada. Sim, é claro, na China tem iniciativa privada. É, tudo quanto é país comunista tem iniciativa privada hoje. Por quê? Porque eles fizeram as contas e viram que não dava. Só que em vez de dizer, nós estamos totalmente errados, diz, não, agora nós vamos maquiar. Né? Nós vamos aqui conservar um pedaço de capitalismo, e quando der errado, nós dizemos que é capitalismo. Quando der certo, nós dizemos que é socialismo. Exatamente o que eles fazem. Ah, o que é o julgamento do mensalão? Então é assim, que eles vão botar na cadeia dois ou três idiotas, tá entendendo? E a coisa vai continuar intacta. Eles podem montar outro mensalão amanhã. Amanhã, eles têm tudo para isso. Tá certo? Outra coisa, se o Lula não está lá, o julgamento já é uma palhaçada. E o pessoal, ah, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro não sei o quê, fez um voto. Quer dizer, os legitimamente fazem um voto normal, medíocre. E no Brasil ele já vira herói. Quer dizer que o nível baixou tanto. Olha, o senhor não matou nem roubou, pronto, já está beatificado. Se a pessoa não diz isso, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, e no entanto estou aqui trabalhando. É um grande mérito. Né? Você e São Francisco de Assis, olha, os dois ali, porra. Né? Olha. Quer dizer, essa mesquinharia brasileira é uma coisa assim incrível. Todo mundo só quer pensar numa coisinha pequenininha, né? E pega aqueles méritos infames, submedia, abaixo de medíocres, e beatifica, porra. Coisa no Brasil, né, o Chico Buarque de Holanda não é um grande escritor, né, porra, né, o Quartinho de Moraes não é filósofo, porra. Escreveu uma porra de um livrinho sobre Epicuro que é uma verdadeira merda, né. Os Mota Pessenha, é um coitado, um cérebro em decomposição. Ele tinha capaz de somar 2 + 2, não era filósofo. Leiam lá meu livro Jardim das Aflições, que eu fiquei até com dó do Mota Pessenha. Falei, não vou falar mal dele, porque ele está tão fraco, ele está tão. De fato, logo depois ele morreu, porra. Estava fraco até fisicamente. Então. Peraí. Tem mais alguém aí na linha? Alô? Vamos ver se conseguimos ouvir. Alô? Puta vida. Olha aqui, esta semana, né, o Ricardo Sete, que é um dos raros sobreviventes do tempo que no Brasil havia jornalismo, tem o Ricardo Sete, o Rolf Kuhn, tem uns 3 ou 4, né, que ainda honram a camiseta da profissão. E publicou lá um artigo sobre esse livro, Fuga do Campo 14. Que mostram a miséria sem fim, o sofrimento indescritível dos campos de concentração, né, na área asiática ocupada pelos comunistas. E tem que ler essas coisas, né, para saber quem são eles. Daí um aluno meu aqui, Eduardo Leão, comentou, agora eu entendo por que, que não dá para divergir educadamente dessas pessoas. Porque a maldade dessas pessoas é ilimitada. A maldade, a malícia, a mendacidade é ilimitada. Eu não estou brincando, gente. É? Então, você acha que pode fazer acordo com eles? Fala, pô, mas isso aí tá, isso não é uma interpretação que eu estou fazendo. Isso está dito no livro, Marquinhos. Acordos não existem para ser descumpridos. Acordos internacionais, isso aí é tradicional, pô. A União Soviética jamais cumpriu acordo nenhum quando lhe interessava. E isso não é que é um desvio, isso é obrigatório. Porque é para quebrar a legalidade burguesa. Esse negócio de direitos humanos, né, eles usam e abusam disso aí, mas é só para descumprir os direitos humanos, meu Deus do céu. Quando eles falam de discriminação, eles só são contra a discriminação quando não são eles que estão discriminando, porra. O que eles querem é ter a posse da máquina de discriminação. Quando eles falam em preconceito, eles querem ter na mão a máquina de gerar preconceito, e eles fazem isso como ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunista, esquerdista, não dá para acreditar em nada. Não há diálogo educado, só existe o seguinte, denúncia. Hã? Tem que denunciar a vigarice, porra. E tem que devolver a eles a mesma moeda. Não basta só denunciar, tem que fazer ocupação de espaço, tirar os caras e botar gente confiável lá dentro. Não precisa ser cara direitista ou conservador, basta não ser ladrão, mas não ser vigarista, não ser mentiroso, porra. Eu tô falando do Ricardo VII. O Ricardo VII nunca foi um homem da direita, nem mesmo da esquerda. Olha, convivi com o Ricardo VII, até hoje não sei qual é a posição política dele. Eu sei que ele é um jornalista de verdade, é? Assim como o Rolf Kunz. O Rolf é da direita ou da esquerda? Eu não sei, às vezes ele parece da direita, às vezes ele parece da esquerda, mas o que ele diz é confiável. É isso que interessa, porra, é? Bom, eu acho que o nosso tempo acabou. Tá certo, então? Não esqueçam de assinar e divulgar a petição em favor do professor Carlos Ramalheta. O link está lá no meu Facebook. Dê uma olhada lá e, por favor, assine, tá? E não deixem de dar uma olhada na Nota Latina desta semana. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.